Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria também de dizer que não posso aceitar que se continue no país do off the record, em que certos círculos tudo se diz, tudo se fala e nunca se investiga nada em conformidade. Pronto, o terceiro ponto que também gostaria de salientar é que, perante a gravidade da situação, mesmo que só ouvindo uns dos outros, o Sr. Vítor Vasques, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ou antigo presidente da direção da Federação Portuguesa de Futebol, nada tenha feito. Uma vez mais, a incompetência preside o dirigismo. Já estamos habituados. Quanto ao Sr. Pinto da Costa, gostaria de dizer que não é possível quando afirma que não é possível deixar os profissionais entrar nas suas instalações, gostaria de lembrar que esta guerra foi começada pelo mesmo, através de métodos menos próprios, tal como falar escondido e só para alguns jornalistas, tal como pôr pessoas à frente das câmaras e outros métodos, arraiar os melhores métodos mafiosos. Penso que a distância, a superioridade e o desprezo que o Futebol Clube Porto quis dar a estes órgãos de informação comprou uma guerra. E essa guerra vai ser fratricida, ou está a ser, em que ninguém é menos culpado e que dela só sairá um grande prejudicado, como sempre, o futebol. Quanto à expressão tentativa de homicídio por audiovisuais, por amor de Deus, isto quer dizer, nem num país do quarto mundo, uma expressão, tal expressão, quer dizer, um autêntico disparate. Gostaria de desejar, para terminar, as melhoras ao Sr. António Oliveira, que espero em breve voltar a ver no banco, lugar que tem feito excelentemente. Um bom dia para todos.
Bom dia, obrigado. A opinião de Rui Napoleão, estudante, falava de Lisboa. Vamos agora ao encontro de Leonor Segurado, faz parte da direção da Associação Portuguesa de Espectadores de TV. Bom dia. De que forma é que a Associação Portuguesa de Espectadores de TV acompanha este conflito, esta querela que envolve diretamente um canal de televisão?
Bom dia. Tal como disse, eu chamo-me Leonor Segurado, sou licenciada em Investigação e Educação e estou a falar em representação da APET, Associação Portuguesa de Espectadores de Televisão. Nós temos um observatório no qual mensalmente fazemos inquéritos e sondagens para saber a opinião das pessoas sobre a televisão e a sua programação. Em relação a este programa, ainda não tivemos a oportunidade de fazer esse inquérito nem essa sondagem, no entanto, reunimos-nos e podemos concluir que realmente este programa falhou em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito aos juízos de valores baseados em testemunhos de pessoas sem qualquer credibilidade. Eu penso que a televisão, quando faz um programa com um tema desta responsabilidade, não deve emitir sem ter testemunhos com toda a credibilidade, que não foi o caso, porque nós vimos bem que as pessoas que falaram não nos demonstravam essa credibilidade, e não se pode pôr o bom nome das pessoas em causa partindo destes testemunhos. Nós achamos também que a comunicação social deve ter liberdade de expressão. É muito importante viver num país onde há liberdade de expressão. Só que essa liberdade de expressão não se pode confundir com a libertinagem, ou seja, a entrar na vida íntima de cada um e nas famílias de cada um, e imaginemos qual foi o mal-estar que isto tudo não deu. Aliás, já se viu. Portanto, eu acho que uma coisa é a liberdade de expressão, mas para haver liberdade de expressão tem que haver respeito e tem que haver conhecimentos e cultura para ela, porque senão não deve existir ou deve estar mediante algumas regras e limites. E foi o que aqui não achámos. Portanto, lamentamos que tenha acontecido realmente este incidente e que a verdade venha ao de cima e que tudo seja resolvido da melhor forma. É o que nós pensamos.
Opinião de Leonor Segurado, membro da direção da Associação Portuguesa de Espectadores de TV, a Associação de Espectadores de TV, que, como ouvimos, já reuniu a direção para analisar este caso. Ficaram aqui as notas da Associação de Espectadores de TV em relação a este caso polémico, a este programa polémico que está a agitar o futebol português. Voltamos aos ouvintes com opinião neste Fórum TSF. Nuno Ferreira da Silva é dirigente nacional da Juventude Socialista, fala do Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, corroborar as palavras do deputado Pedro Batista e do meu camarada de partido, uma vez que fez uma alusão muito correta àquilo que é a devassa da vida particular de pessoas para o qual o grande público, penso eu, que não terá grande interesse, ou pelo menos assim deveria ser. Eu lembro que quando foi o célebre caso do Dantas do Semanário, os jornalistas da SIC, Emílio Rangel e Filipe Agarnel, penso eu, revoltaram-se e chegaram mesmo a bater, pelo menos ao que se diz, a bater no presidente. presidente do semanário por, de uma forma justa, se ter devassado a vida particular de pessoas para o qual, se calhar, o interesse jornalístico estava alheio. Nessa altura, eles tiveram muita razão, se calhar, em fazer o que fizeram, porque a vida particular e a vida íntima das pessoas não é para ser passada em praça pública, muito menos, se calhar, quando as situações são mentira. Mas penso que agora se cometeu o mesmo erro que, na altura, o semanário cometeu, ao devassar a vida particular e a vida íntima de pessoas, para o qual também acho que a curiosidade do grande público não é só justificativa.
Mas eu confirmar-se que... a veracidade da informação de uma festa com o recorte daquela que foi falada num estágio da Seleção Nacional, parece-lhe normal?
Não é que me pareça normal ou deixe de parecer. Eu acho que há aqui uma falsa moralidade em tudo o que se possa dizer acerca disto, porque, como já se falou, e muito bem quem o disse, quem é quem nesta vida para atirar pedras ao telhado do vizinho em questões como esta? Quer dizer, acho que o que se debaçou foi a vida íntima das pessoas, não esteve em causa, até porque Portugal venceu e muito bem a Irlanda nessa altura, não esteve em causa a dignidade profissional dos jogadores de futebol, muito menos esteve em causa, isso é que realmente não me faz mais confusão, a dignidade profissional dos dirigentes da seleção e do Seleção Nacional na altura, que teve sempre uma postura muito digna à frente da Seleção Nacional e levou a Seleção Nacional onde antes não se tinha chegado. E eu acho que o grande problema em tudo isto, e também essa conclusão já foi retirada com toda a lógica, é os interesses económicos que a SIC tem no futebol e que, como não consegue chegar portanto, a ter exclusivo, pelo menos para já, do futebol em Portugal, tenta denegri-lo ou para comprá-lo de uma forma mais barata quando estiver já pelas ruas da amargura, ou pura e simplesmente para o substituir, como disse o Presidente Pinto Costa ontem, e também muito bem, por telenovelas com, realmente, essas sim, com interesse televisivo duvidoso, e sendo assim, falsear toda a verdade esportiva. E só para terminar, gostaria só de dizer porque é que será que a dita prostituta ou travesti, lá o que era que apareceu na televisão, não fez queixa na altura em que os factos aconteceram, se foi a própria ou o próprio que na televisão, na SIC, na sexta-feira, disseram que queriam fazer justiça ao fim deste tempo todo. E outra coisa que eu gostaria de dizer era cumprimentar a dignidade e a postura tanto do Dr. Ponce Monteiro como do Dr. Pedro Santana Lopes, que realmente tiveram uma postura muito digna, e esperando que o Dr. Pedro Santana Lopes também não participe mais naquela vergonha nacional que é esse programa, esse tipo de programa lá dessa estação de televisão, e apelar a que o Governo, através do Secretário de Estado da Comunicação Social, que intervenha neste caso, como interviu e como chamou a atenção já do Futebol Clube Porto noutros casos, porque acho que este caso é grave, é muito grave, e se começam a abrir precedentes desta matéria, creio eu que iremos ter a vida de muito mais gente, não só do desporto, devassada a vida íntima na Praça Pública. Muito obrigado e muito bom dia.
Obrigado, bom dia. A opinião de Nuno Ferreira da Silva, dirigente nacional da Juventude Socialista, falava do Porto. Agora, um olhar externo, um correspondente de uma rádio estrangeira, da Rádio France Internationale, Olivier Bonamici, neste fórum. Bom dia. Ligou porque este caso lhe suscita curiosidade ou porque tem uma opinião clara por contraposição com aquilo que se passa, nomeadamente, em França?
Bom dia. Em primeiro lugar, queria que as pessoas me desculpem para o meu sotaque português.
Ah, percebeu-me perfeitamente.
Muito obrigado. Queria dizer sobre esta história, este caso, não tenho mesmo de opinião clara, porque não conheço todo o que se passou. Agora, quando esta manhã eu fiz uma peça sobre o que se passou durante a última missão dos Donos da Bola para Paris, eu fiz a minha peça, porque eu vi a emissão. Eu pensei na coisa seguinte, em que gostaria, eu pessoalmente, de falar do futebol português, porque eu gosto imenso de Portugal. Eu gostaria de falar do futebol português de uma outra maneira, do que vocês estão a falar agora, do Portugal. Estou a pensar, no caso, o Sapinto, agora neste caso, nesta história. E, agora eu acho que eu estou muito triste para tudo o que se passou. Eu acho que o papel jornalístico, um exemplo em França, não é mesmo que o papel jornalístico em Portugal. Não, o que eu acho é, como exemplo, a atitude de Eduardo Miragueia durante o programa dos Donos da Bola era muito digno, porque eu vi que o Eduardo Miragueia disse que não queria dar os nomes dos jogadores. Agora, dar os nomes dos jogadores é uma coisa muito grave, porque é verdade que são coisas muito, acusações muito graves. Agora, eu espero, para os jornalistas da SIC, que isso seja toda verdade, porque é uma responsabilidade. Eu concordo com o Eduardo Miragueia que no país estrangeiro, por acaso, um exemplo em França, se isso acontecia na seleção francesa, isto já os jornalistas falaram disso. Mas gostaria também de falar dos médias em geral, em Portugal, sobre o futebol mesmo em particular. A dizer que existem três jornais diários de futebol em Portugal e que os médias têm uma responsabilidade nestas todas estas histórias. Porque quando, na primeira página, fala sempre de histórias, fala sempre de coisas fora do campo, e quando eu vi o David Borges, durante a sua apresentação do programa, falar só um segundo do resultado do futebol, o Marítimo ganhou em Guimarães, eu achava isso um pouco surpreendido. Eu percebo que é coisa mais importante, mas se o futebol mesmo que deve ser tratado na primeira página dos jornais, ou outros desportos, eu gosto muito do Jornal da Bola, mas quando o Jornal da Bola diz em primeira página o jornal de todas as modalidades, eu não concordo muito com isso, porque eu acho que as modalidades são só 2 páginas sobre 25 páginas que são só do futebol. Eu percebo que o futebol é uma religião em Portugal, é também muito, as pessoas em França gostam muito mesmo do futebol, mas há outras coisas, há reportagens a fazer sobre os grandes jovens que jogam nas seleções nacionais, é isso que eu acho que eu gosto tanto do Portugal que me faz um pouco de pena de falar sempre dos casos fora do campo.
Olivier, a imprensa francesa trata o futebol de forma diferente daquilo que observa aqui em Portugal?
Sim, eu acho que sim, mas isso é um pouco normal, porque existe só um diário, então aquela equipe, e então trata-se de uma maneira completamente diferente. Um exemplo, quando na primeira página não é só o futebol, e às vezes são mesmo estrangeiros. É verdade que nós franceses somos um pouco chauvinistas, não é? Estamos sempre a dizer, os franceses são melhores, não sei o quê. Mas é verdade também que na primeira página, muitos, durante o último fim de semana, era o Michael Johnson na primeira página, porque vai iniciar a sessão de atletismo. E isso é muito importante, porque não há só o futebol, e não há só os casos. E nós, os casos como o Bernard Tapie, o Claude Béz em Bordeaux, o Bernard Tapie em Marseille, o Roger Rocher em Saint-Étienne, já foram tratados. Mas agora eu acho que o futebol deve ter o seu primeiro lugar, mas com todas as outras modalidades, com sempre um olhar, porque não há só o futebol na vida, isso tenho certeza, há outras modalidades, e há pessoas, eu tenho certeza, que estão à espera de outras coisas, com histórias envergonhosas.
Assim, o olhar distanciado de Olivier Bonamici, a quem agradeço ter vindo a este fórum da TSF, é o correspondente da Rádio France Internationale em Portugal. Ele próprio hoje, como ouvimos, despachou para a França um artigo, uma peça sobre este caso que está a incendiar o futebol português. Aqui neste fórum, Olivier Bonamici veio trazer o espanto perante a forma como a imprensa portuguesa trata praticamente só o futebol. Ouvimos-lo dizer com espanto que o futebol não é tudo, mas que em Portugal muitas vezes parece sê-lo. Vamos ao encontro de outro ouvinte, António Monteiro.